Assunto em pauta hoje, então, que vem mais uma vez como sugestão do nosso ouvinte, é o seguinte: qual a relação que existe entre ferritina alta e doenças cardiovasculares? Qual a relação que existe entre ferritina alta e doenças cardiovasculares? Quem tem ferritina alta pode desenvolver problemas do coração? Muito bem, gente. Tudo sobre ferritina e coração você acompanha agora com o doutor o Cristiano Noskoski, que é cardiologista. Doutor, tudo bem contigo? Bom dia, bem-vindo outra vez.
Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes da tua rádio Alvorada.
Existe realmente esta relação ou não?
Sim, Maculã, existe, né? E inclusive a ferritina, por ser uma proteína de depósito, né, ela vai atuar no coração de uma forma a deixar o coração mais inflamado, né? E pode dilatar o tamanho do coração, né? Esse assunto é muito importante, até agora é muito bom a gente conversar em época de quarentena, né, falarmos sobre um outro assunto, né, que não seja o coronavírus, né, que essa ferritina aí ocorre, é muito endêmica na nossa região, por causa da genética, né, isso ocorre bastante em pessoas com genética de famílias europeias, né, então italianos, poloneses, alemães, né. Então, é muito comum na nossa região essa doença da ferritina.
E aí, o que ela pode provocar, doutor?
Então, a ferritina elevada, tá, ela acumula na musculatura do nosso corpo, acumula nos órgãos, né? Por ser uma proteína de depósito, né? Ela causa uma doença chamada hemocromatose, tá? A hemocromatose, ela pode ocorrer devido à genética, né? Uma doença que tem testes genéticos para detectar ela, né? E os níveis de ferritina ficam elevados, né? Quando é dosado um exame de rotina para verificar, enfim, ela é detectada através de exames laboratoriais, né?
Doutor, eu ouço com frequência as pessoas dizendo o seguinte: puxa vida, eu não sabia que tinha, né? Fiz um exame de rotina e acabou dando ferritina altíssima aí. É normal isso, das pessoas descobrirem por acaso isso?
Isso, é comum devido a ser uma doença silenciosa, né? Ela não manifesta sintomas logo no início, né? Então, somente com níveis muito elevados, né? E ela pode provocar várias outras doenças associadas, né? Como aumentar o risco de câncer, aumentar o risco da pessoa desenvolver um diabetes, né? Dá muita fraqueza no corpo, fadiga, dores articulares, então até alterações no coração também, né? Como falei, insuficiência cardíaca, dilatação do coração, alterações no fígado e aumento do risco de câncer. Os sintomas dela se dão indiretamente, porque a ferritina pode ficar alta por muitos e muitos anos e não provocar nenhuma doença específica, e após algum tempo se tornar uma doença mais sintomática, né? Quando os níveis estão lá acima de 1.000, 1.500 de ferritina, começam a aparecer mais sintomas, principalmente fadiga, cansaço para fazer atividades físicas, dores articulares, dores nas juntas, né? Pode ser um sintoma mais específico da ferritina, né? Elevada, né?
Você falou aí questão genética, né? Origens europeias, nós italianos, alemães, japoneses, aliás, poloneses, são as principais, né? Tem uma explicação para isso, doutor?
Olha, isso aí tem a ver com o código genético de herança genética, vindo lá da Europa, né? Então, existem 21 genes que coordenam a absorção do ferro no intestino. Desses 21 genes, aqui no Brasil se dosa apenas 3, que são os mais prevalentes, né? Que eu vou citar rapidamente, é o C282Y, o H63D e o S65C. São 3 genes que se dosam aqui no Brasil. E por incrível que pareça, além das etnias europeias, o Japão é um país que tem muita ferritina alta, tá? E é um dos países que mais estuda a hemocromatose no mundo, né? E lá eles conseguem dosar os 21 genes, né? Infelizmente ainda não temos aqui a tecnologia para dosar todos os genes. Então muitas pessoas acabam tendo genética negativa, porém ferritinas em níveis muito altos. E também é bom abordar a questão da dieta, né? Nossa dieta é composta por carne vermelha em excesso, até pessoal ingere carne vermelha em excesso, bebidas de álcool também, quem ingere em excesso, isso aí aumenta a absorção da ferritina, né? Do ferro, né? Do alimento, né? Então, carnes vermelhas, eu costumo orientar na dieta, né? Para fazer uma dieta com menos carne vermelha, o feijão também, nessas pessoas tem que ser reduzido, né? Tem algumas condutas que tem que ser feitas, né?
Aliás, mexe bem com o nosso prato da nossa culinária gaúcha, né, doutor? Que é o churrasco, né? A carne vermelha e o feijão, a nossa feijoada, né? Infelizmente.
É, as pessoas que têm essa doença, elas têm que tomar cuidados, né? Principalmente dietéticos, né? Em relação a reduzir o consumo do feijão, a carne vermelha, trocar por carne branca, né? Carne branca eu digo frango e peixe, né? E as outras carnes evitar, né? As carnes vermelhas evitar. E é feito, existe um tratamento também, né? Esse tratamento é quando os níveis estão acima de 300 para homens e acima de 200 para mulheres, tá? Aí existe um tratamento. Eu já, aqui na região, eu já costumo tratar muitos pacientes, já faz mais de 5 anos que eu trato essa doença, e eu tenho experiência bastante grande em relação a esse tratamento. E a gente consegue ter um sucesso muito, muito bom, tá? O paciente acaba tendo melhora nos sintomas, melhora na fraqueza, né, através do tratamento coordenado, né? O tratamento tem que ser acompanhado mensalmente, tem que ser um tratamento coordenado, e é um tratamento que resolve bem, né? E depois é feita uma manutenção anual, né? Para que não suba esses níveis, né?
Que tipo de tratamento é esse, hein?
Então, já foi tentado, em épocas mais antigas, utilizar quelantes do ferro, né? Que seriam medicamentos que capazes de bloquear a absorção do ferro no intestino e a sua metabolização em ferritina. Esses remédios comprovaram não ser muito eficazes e ter efeitos colaterais sobre o fígado, né? Então, praticamente, no tratamento não se utiliza mais quelantes, tá? Só em casos muito graves, a nível hospitalar, se usa os quelantes. Porém, no tratamento convencional, é feito sangrias, né? Que seriam tipo doações de sangue, retiradas de sangue, né? Periódicas, na quantia estipulada pelo médico, né? E essas retiradas de sangue também, a ferritina é reduzida através dessas retiradas periódicas de sangue, né? Como se fossem doações de sangue, né? Periódicas, né? Uma a cada tanto tempo e depois é conferido os níveis, né? Uma coisa importante, Macula, ressaltar é que os níveis ideais, né, de ferritina, tá, para esses casos de hemocromatose, então, por exemplo, a pessoa chega com 1.000 de ferritina, o nível ideal é em torno de 100. Então, a gente tem que fazer as sangrias até reduzir o nível para os níveis ideais, que é em torno de 100. Tá? Isso são regras, tá, do Instituto de Desordens do Ferro, que é uma entidade americana, tá, que estabelece um fluxograma de tratamento. Né? Então, eu sigo muito o Instituto de Desordens do Ferro, que é uma referência, tá, mundial em tratamento de hemocromatose. Os Estados Unidos tem muita hemocromatose, né? Os americanos têm bastante, eles têm origem europeia bastante, né? Isso aí.
Fora sangria, algo a mais?
Tratamento com dieta, né? Reforçando a dieta, né? Importante ter uma vida saudável, atividades físicas, né? Regulares. Uma coisa importante na dieta é evitar acrescentar suplementos com vitamina C na hora do almoço ou da janta, porque a vitamina C aumenta a absorção do ferro no intestino, né? Então, não seria interessante a pessoa ingerir sucos de fruta na hora da refeição, né? O melhor seria chás, né, junto com a refeição, ou água, né, para que não tenha esse aumento de absorção do ferro. Isso para as pessoas que têm a doença da hemocromatose, que já tem diagnóstico de hemocromatose, né? Tá? Então, só lembrando, a hemocromatose é a doença da ferritina. A ferritina alta, a gente chama de hemocromatose, o nome da doença, né?
Doutor Cristiano, e a vitamina C fora do almoço ou do jantar, no intervalo, pode?
Pode, aí sim. Eu oriento assim, ó, quem ingerir uma fruta, um suplemento de vitamina C, à tarde, longe das refeições principais, né, pode até ingerir sim, né? Então, quer fazer alguma prevenção, utilizar vitaminas e frutas, enfim, que as frutas têm bastante vitamina C, longe das refeições aí, né? Pode utilizar e longe. E as pessoas que gostam de algum aperitivo, alguma bebidinha de álcool aperitivo, tem que suspender, né? Porque a ferritina e o álcool não são uma boa combinação, né? O álcool, o fígado já inflama bastante, o fígado já não consegue ter uma capacidade ideal e o álcool piora mais ainda. Então tem que cuidar bastante, quando os níveis de ferro estiverem elevados, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, né?